Rocha.
Bem-vindos a mais uma edição do Rockstar aqui no site da Rádio Comercial. Hoje, um Rockstar que eu já queria fazer há muito tempo, já desde o ano passado. Só que, entretanto, achámos que o melhor momento era este. Porquê? Porque eu acho, sinceramente, que os Hybrid Theory vão ter o seu melhor momento na Altice Arena no dia 15 de Abril. Bem-vindos, malta!
Olá!
Olá!
E vieram todos, isto é inacreditável. São seis, não sei como é que nós cabemos todos aqui no estúdio, mas cabemos. E vamos tentar falar todos, está bem? Porque eu acho que isso é fixe, já que estão cá os seis.
Claro, então.
Eu quero que cada um fale um bocadinho da experiência.
Deu um ar da sua graça.
Claro. Para quem não sabe, mas já devem saber porque eu estou sempre a falar nisto, os Hybrid Theory são uma banda portuguesa do Algarve, considerados a maior banda tributo aos Linkin Park do mundo! Caramba, como é que é a sensação? Expliquem-me.
Bem, como é que é a sensação? Olá, eu
Olá.
Sou o Ivo.
Não, tu és o Chester.
Não. Não. Eu acho que nós ainda não temos bem os pés assentes na terra, porque estamos nas nuvens, não é? Vamos tocar a Altice Arena no dia 15 de Abril.
Só a maior sala de espetáculos do país.
E é um bocado naquela, acho que é difícil de acreditar. Eu acho que só acredito quando lá chegar mesmo.
Eu estava a ver-os no outro dia no curto-circuito e o Miguel dizia que só o terceiro telefonema é que acreditou que isto estava a acontecer. Portanto, no primeiro não acreditaste?
Não.
Cagaste completamente no telefonema e quem estava a ligar? Pronto.
Passei.
Ao segundo, ficaste, presumo eu, na dúvida, tipo, é pá, oh diabo.
Mas por via das dúvidas.
Mas também borrifaste, despachaste. Ok. E como é que finalmente acreditaste que te estavam a convidar para ires atuar na Altice Arena? Qual é que foi,
sei,
o clique?
Foi à terceira. Foi
pá,
é a terceira vez. Alguma coisa não está bem.
Se calhar, não é uma prank,
se calhar,
não é?
Portanto, não é uma prank, portanto, yeah, já é a terceira vez. A voz é diferente, portanto não é sempre a mesma pessoa. Isto não é uma prank.
Então, não foi a mesma pessoa?
Não.
Wow.
Não sabia.
Ai, não sabias. Foram três pessoas diferentes a tentar,
sim,
convencer
três
o Miguel.
Pessoas diferentes.
Adoro.
E a última pessoa, que foi a pessoa que está atualmente, com a qual nós fechámos o concerto,
sim,
foi a pessoa que mais me convenceu e que, ok, isto é credível.
Mas o que é que disseram no primeiro telefonema? Tipo, ligaram-te e o que é que disseram do outro lado?
Estávamos interessados em ir tocar ao Altice.
E tu disseste que não.
Eu disse que tinha que falar com a banda.
E da segunda vez o que é que disseram? Só naquelas eu vou perceber.
Ah, não, da primeira vez.
Sim.
O que é que... Ah, ok, pensei que isto foi.
Ligaram-te.
Não, isto foi a resposta da terceira vez.
Ah,
okay.
Não.
Da primeira vez eu disse que, pá, que se calhar não estava a ter bem a noção que nós não tínhamos a dimensão para ir tocar um Altice.
Achavas tu?
Achava eu.
Pois. Mas é assim, mas quem olha para aquilo que vocês têm estado a fazer agora, vocês têm toda a dimensão para tocarem na Altice Arena, não é? Vocês têm esgotado salas de espetáculo em todo o mundo. E quando eu falo mundo, não é aqui só na Europazinha, não é? É que a cena é essa, é que dá uma dimensão tão grande da vossa música e de vocês. Pá, caramba, Austrália, Brasil, Nova Zelândia, não é? Tipo,
Índia.
Não é Índia. Não é só, não é aqui. Não é só aqui num país pequenino. É mesmo lá fora, no mundo inteiro. E vocês têm escutado as salas todas e as pessoas ficam realmente loucas com vocês. E vê-se pelas stories que vocês vão partilhando. Portanto, só isso te devia ter dado assim um vislumbrezinho de que, pá, se calhar somos mesmo dignos,
sabes,
de tocar na Altice Arena.
Sim, mas sabes que isto para nós não temos. Isto parece que cresceu, nós já falámos entre todos, já tivemos esta conversa várias vezes, que é isto parece que chegou a um ponto em que cresceu mais do que aquilo que nós conseguimos realmente compreender. Então é muito difícil, mesmo quando as pessoas vêm no fim dos concertos, por exemplo, no Brasil, eu abri lá uma porta para me vir embora da venue e estava uma rua cheia de gente.
E tu pensaste,
começaram todos
a
gritar.
Está
filmado, a minha reação está filmada e tudo. E isso para nós, nós não estamos habituados a isso. Não...
Ainda me lembro da Mónica, tipo, pegar em mim, bora, isto é assim, ninguém, não vale a pena estar aqui à espera para tirar foto. Bora, agarrei em mim, furamos a fila até lá ao fundo, tirar fotos com a malta e eu assim. Aí, esquece.
Meu Deus, mas maluco.
Deve ser mesmo inacreditável.
Não fazia aquilo desde o tempo de.
A gente compreende que as pessoas gostam e que isto realmente toca e clica nas pessoas, mas não conseguimos ter aquela real noção do quanto isto está grande.
Tu estavas a falar, a Mónica, é a Mónica que eu estou a achar que é?
Cavaleira.
Exato. A Mónica Cavaleira, qual é a ligação dela com o Sepultura? É irmã de alguém? É casada com alguém?
É ex-mulher do Igor.
Okay.
Do
o irmão do Max.
E ela assumiu o management e agenciamento do Sepultura a partir da altura em que o Max saiu da banda.
Uhum.
Portanto, a Mónica agenciou e fez o management durante 20 anos ao Sepultura.
E esteve com vocês no Brasil.
E ela é enorme.
E Não só. E... vem a Portugal, não é? Porque eu ouvi dizer. Talvez venha a ver o vosso concerto na Altice Arena. Olha, já voltamos a conversar. Temos muito para conversar, muito. Agora, se calhar, ouvimos a primeira música, que é um inédito que os Linkin Park lançaram há pouco tempo. Eles andavam a vasculhar, pelo que eu percebi, material para esta edição dos 20 anos do Meteora, e descobriram uma música, ainda com a voz do Chester, que não tinha nunca visto a luz do dia. É uma música especial para vocês?
É, porque já estávamos há muito tempo sem
música nova. E agora de repente. Não, mas,
pois, acho que foi uma grande surpresa para nós. Não estávamos à espera que saísse uma música nova, não é? E tê-la tocado pela primeira vez no Brasil foi uma boa experiência, toda a gente adorou. Ninguém estava à espera que nós tocássemos a música ao vivo.
Já, não é? Tão rápido. É.
Portanto, tinha acabado de sair há duas, três semanas.
Portanto, Lost, agora, os Linkin Park, aqui no Rockstar. Hybrid Theory aqui no Rockstar da Rádio Comercial. Isto porque estamos já em countdown para o grande concerto na Altice Arena, no dia 15 de Abril. Eles vão lá estar, mas não vão estar sozinhos. Já voltamos aqui a mais aventuras da vossa banda. Quando decidiram, ok, vamos aceitar o convite e vamos à Altice Arena, pensaram no espetáculo como? Como é que vocês idealizaram isto? Aí vamos convidar os Buzz Lovers. Porquê a escolha dos Buzz Lovers e porquê a escolha dos outros convidados também?
Então... alguém quer explicar?
Alguém que explique.
Eu posso explicar?
Pode explicar.
Obrigado. Miguel. Obrigado.
Eu acho que
é a pessoa ideal para isso.
É a pessoa ideal para isso. Acho que é a pessoa ideal para isso.
Porquê os Buzz Lovers? Porque os Buzz Lovers são, sem dúvida, a maior banda de tributo a Nirvana que existe.
Verdade, concordo.
Não vão encontrar mais perto. Aquilo por vezes chega a ser assustador. Foi a primeira banda de tributo que eu vi.
Okay.
E foi a banda que me fez acreditar que seria talvez possível fazer a mesma coisa com esta.
Okay. Portanto, já os conhecias antes de vocês terem os Hybrid Theory.
Sim, okay. Sim. Entretanto, tivemos a oportunidade de nos conhecermos, de tocarmos juntos, e fazia todo o sentido ter o Kurt Cobain e os dois outros amigos lá, numa noite que é tributos, e acaba por ser, apesar dos Nirvana serem da década de 90, não é? Acaba por roçar ali um bocadinho as gerações.
É a mesma geração. Apesar de haver ali uns anos de diferença, é a mesma geração, claro.
Exatamente. E fez-nos sentido ser dessa forma.
E eles aceitaram logo ou fizeram como tu?
Não, eles aceitaram logo. Porque me conheciam.
Pronto. Mas para além dos Buzz Lovers, que são espanhóis, vocês têm mais convidados para este concerto?
Olha, vamos ter Ana Isabela Rocha.
Não digas!
E esta?
Eu ninguém já lá ia. Porque eu ia dizer convidados e uma convidada, porque eu sou a única mulher no meio deste maralhal todo, não é? Deus me ajude naquela noite, mas pronto. Portanto, para além de mim, que vou estar lá em DJ set e também a apresentar a noite, ainda temos que falar sobre isso, que ainda não percebi bem o que é que eu vou fazer, mas é de lá estar, não é? Vocês têm o Diogo Pissarra, têm o Virgul, têm o Xande e não só.
E não só.
O Alex Nova.
Sim.
Que se fez convidado, que eu ouvi dizer. Chegou-se à frente, tipo, olha, eu também quero participar, não foi? Opa, muito giro. Eu acho isso máximo.
Mandou uma mensagem espetacular, mandou um super texto para nós e era impossível.
Opa, eu acho isso tão giro. As pessoas irem atrás dos sonhos, percebes? Não ficarem sossegados, tipo, olha, eu gostava de fazer aquilo, vou mandar uma mensagem. E acontece.
Porque não é?
Claro. Isso é muito fixe. E mais, quem é que lá vai estar mais?
Acho que é só
chamado
Diogo Pissarra,
não é?
Diogo Pissarra, exatamente. Já disseste duas vezes.
O Xande,
o Vasquinho.
Exatamente. O Tiago Afonso. Tiago. Não vai estar.
Ai, não vai estar afim. Pronto, achei que sim.
Infelizmente, não vai estar.
Não vai estar. Pronto. Mas os que estão vão fazer a festa toda, tenho a certeza absoluta. Agora, a minha questão é: esses convidados vão cantar com vocês? Ou a ideia é cantarem com vocês? Ou é uma surpresa? Se não quiserem
Não, eles vão cantar músicas de Linkin Park. Exatamente.
Sim, mas a questão é, com uma banda própria ou
não,
com vocês?
Não.
Conosco. Portanto, são mesmo guest stars durante o vosso concerto.
Sim.
Eu não tinha percebido isso ainda. Estava a tentar perceber onde é que vocês os iam encaixar.
Sim, eles vão tocar músicas de Linkin Park connosco. Vão entrar em alturas que nós achamos de cantar.
São todos vocalistas.
E vão entrar em alturas que nós consideramos que são chave no concerto.
E pronto, e fica, a malta vai ter que ver. Não vamos contar mais do que isso, porque também
não pode.
Depois estamos a estragar a cena, não é? Acho que este também é um momento chave para ouvirmos mais uma música. E uma música nova que vocês escolheram. Querem falar sobre isso?
Porquê? Porquê eu? Eu tenho o Pedro. Oh, Pedro, diz lá aí alguma coisa.
Não. Pedro, chegas aqui à frente, porque nós somos. Eu vou explicar. Somos 7 no estúdio, mas só temos 4 micros. Ou 5 micros. Não, 4. Sim, conta-me
então,
tudo.
A próxima música será Firing Myself, correto? É mais uma destas novas músicas que ficamos a conhecer há muito pouco tempo. E é mais uma música para as pessoas poderem ouvir em casa e saber que há mais Linkin Park e há mais para virem.
Claro que sim, não são só as músicas que nós já conhecemos há não sei quantos anos. Continua a haver música nova, felizmente, e esperemos que eles encontrem ainda mais músicas com a voz do Chester. Agora, aqui no Rockstar.
Sometimes these thoughts in my head speak so loud. Every little thing that I think about just builds on top of the pain and doubt. Even though I wanna just let it out, I try to act like I don't mind it, try to keep my mouth so quiet. But sitting there in my silence just seems to amplify it. When I thought that keeping this inside would make it better, I never thought that I would end up ruining it forever. But every time I think I got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets. Fighting myself, I always lose. Fighting myself, I
worn out so easily. Wish I'd held it in so you never knew it built up inside of me. Now I don't know how it overflows, spilled out unwillingly. But now everything that I learned to hate came out for you to see. I don't want you to promise you can change everything and make it better. Cause you can bet I'm gonna end up ruining it forever. And every time you think you got everything put back together, I end up making more regrets, making more regrets.
Eu estou tão feliz com este Rockstar, vocês não estão a perceber. Porque já desde o ano passado, quando nós nos conhecemos, está praticamente a fazer um ano, que eu queria gravar isto com vocês e nunca dava, porque vocês estão no Algarve e depois estavam fora e depois nunca estavam cá e nunca conseguíamos gravar. E entretanto, surge Altice Arena e nós pensamos em conjunto: boa, vamos guardar a entrevista para um momento chave, que é quando se estiver a aproximar este momento. Como é que vocês estão a nível de nervos agora?
Ui.
Quer saber tudo?
Agora é que começou a sério.
Agora é que já estão em Lisboa e que vão começar os preparativos. Agora é que...
Não, isso já começou há muito tempo. Já começou há muito tempo os preparativos. Já...
Fugiu da boca para a verdade. Você...
Check, please.
Corta. Não corta nada, isto vai tudo assim, não quer saber. Mas é bom saber que o rapaz anda preparado na vida, não é?
Eu dormi 3 horas, pelo amor de Deus. Dei um desconto. Os preparativos já iniciaram há muito tempo.
Não aguento, espera, deixa-me respirar. Ivo, os preparativos.
Preparativos?
Sim.
Já iniciaram há muito tempo. Só que pronto, agora vamos... viemos de férias para Lisboa.
Ai, não há condições, sim.
Não se pode ir de férias sem preparativos.
Aliás, o homem prevenido vale mais do que mil homens, não é? Pronto. Portanto, preparativos já acontecem há muito tempo, felizmente. Sim, mas agora começa a ser aquele... Nós estamos a gravar isto com uma semana e meia de antecedência. Uhum. Agora começa mesmo o countdown na
série. Agora é que é.
Agora é que é. Fogo. É.
Nós ontem estávamos a desmontar o material para vir para cima. E estávamos naquela... Epá, pessoal, vai começar agora. Agora é que é.
Vai mesmo
fizemos
acontecer.
Até um videozinho até a desmontar... Como é que aquilo se chama?
Um time-lapse.
Sim.
Eu não sou muito de tecnologias, eu não funciona.
O time-lapse é aquele vídeo bem rápido.
A desmontar o material e depois nós, eu e o Pedro já estivemos cá em cima hoje. Voltamos lá abaixo e depois voltamos
ouvi dizer,
outra vez.
Ouvi dizer que eu disse isto, é que é realmente a Rockstar gastar gasóleo como se não houvesse amanhã.
Mais ou menos isso. É mesmo porque teve que ser, não havia outra hipótese. Uhum. Mas pronto, sim, os nervos já começam a apertar.
Vocês sentem-se sempre muito nervosos em palco, porque não é só um concerto aquilo que vocês dão. Vocês estão a recriar uma das maiores bandas de sempre, que a malta de hoje em dia nunca mais vai ver ao vivo, como eu vi várias vezes com o Chester, yeah. não é? Portanto, é uma responsabilidade acrescida. Só viste uma?
Yeah. Eu e o Miguel também.
Eu também.
Eu vi várias, cheguei a entrevistá-los, mas entrevistei só o Rob, o baterista, e estive no meet and greet no Algarve, curiosamente, quando eles foram ao autódromo do Algarve, e aí tivemos um meet and greet com ouvintes que tinham ganho um passatempo aqui na rádio, com a banda toda. Pai, foi incrível estar ali no mesmo espaço que o Chester, ainda me arrepio de cada vez que penso nisso hoje, e ele já não estar cá.
Eu trouxe uma palheta para casa.
Foi, conseguiste?
Yeah. Yeah, tipo, o gajo atirou no final da Shadow of the Day. Chester, próprio Chester, atirou, vim para os pés.
Olha, era um sinal. E nessa altura ainda não sequer pensavas, se calhar, em ter
a
banda,
não
é?
Alguma vez.
Nunca na vida.
Que jeito. Diz-me que és do Algarve sem dizeres que és do Algarve.
Não dá. É sempre traído pelo sotaque.
Não dá.
Olha, vamos ouvir agora no Rockstar, porque isto é a ficha, irmos conversando e irmos entrando no espírito e ouvindo as músicas dos Linkin Park. Outra música que vocês escolheram, que é o Numbancore. Porquê esta escolha de músicas para hoje?
Senhor Nuno Bernardo.
Conta-me tudo, mas tens que chegar aqui ao microfone, não te ouço.
Este é o que estava a fazer.
Não, aqui, olha aqui.
Ah,
olha
sim,
este.
Então chega a trás. Sim, verdade. É muita gente, é muita gente para pouco microfone.
Porquê desta música? Porque uma das coisas que a gente gosta em Linkin Park, todos no geral como músicos, é que eles sempre exploraram muito a música que faziam. E isto foi mais um exemplo disso.
Outros caminhos, não é?
Exatamente. Foi dois estilos musicais que não são perto um do outro.
À partida eles não se cruzam.
Exatamente. E eles pensaram sempre fora da caixa, e isso para a gente como músicos acho que é muito fixe.
Muito bem.
A gente todos tentamos, quando é por nós, tentamos pensar fora da caixa também, e então identificamos com essa mentalidade.
Muito bem. Numbancore com Jay-Z aqui no Rockstar.
Thank you, far too kind.
Yeah.
Ready?
Let's go. Can I get an encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll. Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise.
Get him, Jay.
Who you know fresher than Ho? Riddle me that. The rest of y'all know where I'm lyrically at. Can none of y'all mirror me back? Yeah, hear me rap, it's like Angie rapping his prime. I'm Young H.O., rap's Grateful Dead. Back to take over the globe, now break bread. I'm in Boeing Jets, Global Express. Out the country, but the blueberries still connect. On the low, but the yacht got a triple deck. But when you young, what the you expect? Yep. Grand opening, grand closing. Damn your manhole, crack the can open again. Who you gonna find open than him with no pen? Just draw inspiration. Who you gonna see you can't replace him with cheap imitations of these generations? Hardcore, do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need y'all to roll.
Yeah.
Now what the hell are you waiting for? After me, there should be no more. So for one last time, make some noise. Look what I made for you. Knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you. Then you drive a couple of hits, look how they wave to you. From Marcy to Madison Square, to the only thing that matters is just a matter of years. As fate would have it, J-status appears to be at an all-time high. Perfect time to say goodbye. When I come back like Jordan, we're in the 4-5. It ain't to play games with you, it's to aim at you. Probably maim you. If I owe you, I'm blowing you to smithereens. Except I'll take one for your team. And I need you to remember one thing. I came, I saw, I conquered. From record sales, sold out concerts. Come up, you want this encore. I need you to scream till your lungs are sore. Come on.
I'm tired of being what you want me to be. Feeling so faithless, lost under the surface. Don't know what you're expecting of me. But under the pressure of walking in your shoes.
Step
that I take is another mistake to you.
Caught in the undertow, just caught in the undertow.
And every second I wait.
a sério, os preparativos. Man, nunca tinha tido uma.
Está filmado.
Man, que louco. Esta parte vai ficar como teaser, mas eu não estou a perceber. Vai passar em loop.
Tu não passas isso.
Estavas nervoso. Agora estou a ficar.
Estávamos aqui na palheta porque estávamos a relembrar-nos daquele momento maravilhoso que aconteceu há bocado com os preparativos do Ivo para o concerto. Olha, apresentem a banda, agora que estão aqui todos. Eu só me lembro do nome do Ivo e do Miguel, peço desculpa, mas apresentem-se todos, que é para toda a gente conhecer os Arbitrary Theory. Portanto, o Miguel faz o quê na banda?
O Miguel é o guitarrista.
Muito bem.
O Diogo Neupar é o baterista.
Pedro Paixão, faço neste caso as partes do Mike Shinoda.
Boa.
Eu sou o Ivo.
Eu sou o Daniel, sou o DJ, o Johan.
Estreia! Uhum. Yeah. Yeah.
Não tinhas falado, ainda não tinhas falado.
Nuno, baixo.
Muito bem, estou a ouvir.
Tem 1,90m, não é baixo.
Que não é nada baixo, nada baixo nada, mesmo. Não. É muito alto, é muito alto. Estão apresentados os Hybrid Theory, que vêm do Algarve diretamente para o mundo inteiro e que no dia 15 de abril atuam na Altice Arena. Falemos agora só um bocadinho da vossa história. Vocês tinham bandas antes, não? Isto não é a vossa primeira experiência no mundo da música, não é?
Sim, mais ou menos, mais ou
então,
menos.
Então, como assim?
É assim?
Eu sei que tu eras back vocals, não
sim,
sei
fui,
o quê.
Sim, fui back vocals, da guitarrista.
Agatha.
Hein?
Da Agatha, não?
Da Agatha.
Olha, ganha-se muito calo na estrada. Olha, com estes artistas, é verdade.
Mas não, eu só toquei ali no barzinho ao lado de casa, não saí muito dali da zona.
Uhum.
Só depois quando juntei eles é que...
Mas como é que isso aconteceu? Como é que de repente vocês decidem ter uma banda tributo aos Linkin Park e se juntam todos? São muitos, não é?
Pois, realmente, é verdade.
Ainda hoje não sabes.
Foi assim, nós estávamos a começar um projeto de originais, mas já cansadíssimos de muitos anos a tentar nos originais. E
tentar furar, é o que queres dizer.
Furar. Sim,
concertos para rádios, o que
exatamente.
Seja.
Exatamente. Com o agravante que morar no Algarve complica tudo. Porque
não
havia,
ajuda.
Sempre, havia sempre ali o deserto do Alentejo que era... Não se conseguia passar. Era quase um sonho vir tocar.
Olha, sabem quem é que me está a ligar? Esperem, João Pedro Paes. Vou Olá. Atender. Ai, Xissa, desligou. Espera, vou ligar. Isto é um sinal. Mas ele diz que não pode ir no dia 15, que já tem cenas marcadas. Espera. Deixa ver se ele atende. Alô? Olha, espera, não digas as neiras que eu estou neste momento a gravar o podcast com os Hybrid Theory.
Ah, boa.
Diz olá.
Tudo bem?
Como é que é?
Mas João, tudo bem?
Olha, liga-te a seguir quando acabar, pode ser?
Ok.
Ou estás aflito, precisas de alguma coisa?
Não.
Então já
não,
falamos. Imagina. Então vá. Beijinhos, vai, amor, vai. Até já. Isto é um sinal, porque eu sei que vocês gostam do João e o João é super fã. Aliás, isto é muito engraçado estar a acontecer precisamente agora. O João raramente liga, o João é um gajo de mensagens. É assim um bocado outsider e não sei o quê. Não me vou esquecer daquilo que estavas a contar, Miguel. E ele é muito raro ligar. E foi ele e a namorada que me falaram em vocês a primeira vez. Tipo, eu não vos conhecia de lado nenhum. E ao mesmo tempo, eles e outro casal amigo, pá, com um dia de diferença, enviaram-me um vídeo vosso a dizer: pá, tu tens que conhecer esta banda, Roja, tu vais adorar e não sei o quê. E foi muito giro, por isso é que quando eu fui ao Pátio do Sol ver-vos, levei o João e a namorada, porque tinha sido ele a pessoa que me tinha mostrado que vocês existiam. Pá, ele agora ligar aqui neste momento é muito engraçado. Mas pronto. Mas estavas a dizer que vocês, ainda por cima, no Algarve era muito difícil conseguirem furar, não é? Que tudo se passa aqui em Lisboa.
Estávamos a tentar fazer a nossa banda de originais e no meio disso o Chester morreu. E nós já estávamos praticamente com a toalha, já tínhamos atirado a toalha ao chão e estávamos só a ir buscar os tapetes à sala. Portanto, já tínhamos vazado a sala.
E iam desistir da música.
Estavas a vender o material todo já?
Completamente.
Estava tudo à venda.
Completamente.
O pouco que tínhamos estava tudo à venda.
Foi muitos anos a tentar. E não, nunca a dar muito à música e a música muito pouco a nos dar de volta.
Sim.
Ou pouco ou nada. E de repente. Só que eu por exemplo, eu quando pensava em desistir. Nesta altura que estava com o Ivo, pensava sempre assim: pá, estou cansado, já estou farto disto, isto não vai dar, já chega. E ao mesmo tempo pensava: mas pá, eu tenho um gajo que tem o timbre igual ao Chester.
Mas como é que tu percebeste isso, caramba?
Que nós quando,
foi no casting.
Nós fizemos um casting ao Ivo.
Ah,
e o Ivo chegou ao casting.
Escolheu três músicas.
E nós dissemos assim: olha, escolhe lá aí uma música cada um, escolhe-se aqui uma música cada um, não foi?
É.
E para perceber o teu range, onde é que tu chegas?
Okay.
queres escolher já tu? Ele disse: a nome dos Linkin Park. E a gente,
exato.
Ok, está bem, certo. Yeah. Ok, estamos a começar bem.
Logo a tirar-se para fora de pé.
Depois escolheu-se uma de Foo Fighters e uma de Snow Patrol. Ele começa a cantar a Numb. E eu, o que é isto? Bruxaria.
Ficaste
é esta?
Tipo,
eu tive que olhar para trás. Ele estava a gravar atrás de mim, estava a olhar para o computador. O que é isto?
Porque essa é a sensação que a malta tem quando vai a um concerto de você. De repente o Chester está ali em cima do palco. Estás a ver? É aquilo que tu estavas a dizer que sentias com os Buzz Lovers, uhum, a banda tributo aos Nirvana. Toda a gente sente com vocês, eu incluída. Aquilo que nós sentimos é: Phonics, como é que isto é possível? O homem está morto? Tipo, não é possível. É porque não é só o timbre da voz, é tudo aquilo que vocês são em palco. É muito visual, é muito parecido. Só para vos dizer isso, aquilo que tu sentes, toda a gente sente também com vocês. Pronto, então, visto que a voz dele era igual e ficaste tipo, oh.
E ele depois canta Foo Fighters e continua a voz Chester lá e canta Snow Patrol e continua a voz Chester.
Ele incluiu o Chester, então o Chester dentro dele, só pode.
E a partir daí, tomar a decisão de parar com a música tornou-se um bocadinho mais difícil.
Porque tu sentiste
como é que
estava
eu vou
ali qualquer coisa.
Da
não é?
Música, quando ao fim destes anos todos, tenho um gajo que soa igual àquele gajo,
sim,
como é que
sim,
é possível
sim.
isto? E entretanto o Chester morre e ficámos todos assim um bocado a patinar.
Claro.
Foi uma cena que me bateu bem.
Chegou a todos, chegou a mim. Eu lembro-me que tinha ido a algum sítio porque o meu aniversário é no dia a seguir e eu estava de folga, trabalhava num bar, estava de folga e tinha ido a algum lado. E assim que chego a casa, começo a receber mensagens de toda a gente. Tu já sabes o que é que se passou?
Porque tu já eras fã de Linkin
sim,
Park.
Sim, sim, desde que me lembro que sou fã de Linkin Park. Chester sempre foi a minha referência. Não é de agora, para que fique bem claro. Eu chego a casa e isto não é verdade. Claro que isto não é verdade. E a fonte era sempre a mesma, TBZ, TBZ. E assim, não pode ser. Só quando o Mike Shinoda confirmou,
sim.
Aí sim eu acreditei. Fiquei completamente.
Acredito. Aconteceu o mesmo quando morreu o Kurt Cobain, que era a minha cena. Sim,
eu estava a planear ir ver um dos concertos da One More Light, da tour da One More Light, que eles tinham iniciado há pouco tempo.
Do álbum mais recente, era o último álbum.
Sim,
que
sim.
Até nem foi muito bem recebido pela crítica e há quem
não
diga
foi.
Que isso também o deitou muito abaixo, não é?
Talvez, não sei se.
Yeah.
Pronto. Olha. Foi mais uma oportunidade. Não fui ver a última vez porque, olha, fui ver outra coisa qualquer e agora já não o posso ver mais.
E
de repente
da banda,
tu és o Chester, tem
a decisão de fazer a banda parte daí. Quer dizer, é no fim a única hipótese de conseguirmos. Para já estas músicas são boas demais para viverem nos CDs. Isto tem que ser. Isto está feito para tocar ao vivo.
Exatamente.
E é aí que elas têm que viver, não é? Numa prateleira. Pela vontade de muita gente, se calhar viveriam numa prateleira, mas pela nossa vontade,
ainda
elas estão
bem.
Em cima do palco a serem tocadas ao vivo.
Claro.
Foi a única forma de nós conseguirmos continuarmos a ouvir as músicas da nossa vida, as músicas que nos marcaram.
E não só, e darem a oportunidade, que era aquilo que eu vos estava a dizer há bocadinho, desculpem, darem a oportunidade a malta mais jovem que nunca conseguiu ver os Linkin Park, de ver um bocadinho os Linkin Park, porque parece mesmo que eles estão ali em cima do palco. Já voltamos a conversar. Outra música, agora uma mais antiga e que nos marcou a todos, de certa forma, What I've Done. Porquê?
É uma banda sonora dos Transformers.
Eu fui ao cinema ver os Transformers.
Por causa da banda sonora.
Exatamente. Eu confesso, é verdade.
Não foste pelo ótimo.
Não foi pelo Optimus Prime.
What I've Done nos Linkin Park, agora aqui no Rockstar.
So
E estamos a chegar ao fim com muita pena minha. Só falta uma música que por acaso é a minha preferida, que eu passo em todos os meus sets, que vou passar na Altice Arena, que eu sei que vocês também vão tocar, mas pronto, não interessa. Vamos fazer um bis que já lá vamos. Eu não vou dizer ainda qual é, mas já lá vamos. Estávamos há bocadinho a falar sobre a questão do Chester ter morrido e de isso ter precipitado um bocadinho, se calhar, a vossa banda e o facto de vocês quererem mostrar, não é, os Linkin Park ao vivo. E tu estavas a contar essa tua cena, que, ok, tens um timbre parecido, mas alguma vez tu te viste a cantar Linkin Park? Tipo, tu tinhas antes do Miguel perceber que tu tinhas o timbre igual ao Chester, tu já tinhas percebido isso ou ainda não?
Eu só cantava Linkin Park.
Tu cantavas porque gostavas.
Exato. Eu tenho um amigo meu que ainda há pouco tempo me disse assim: epá, ainda me lembro de passar à tua janela e tu ali aos berros. E agora, meu, vais tocar a Altice Arena? E eu assim: epá, olha.
Aconteceu.
Ou seja, no quarto dos hóspedes diretamente para a Altice Arena.
Exato.
Assim, não sei.
Mas tinhas noção também que fisicamente és parecido com ele?
Não.
Ou não? Nenhuma. Normalmente, quando somos nós, nunca percebemos estas coisas. Precisamos de pessoas de fora que nos digam, não é?
Eu lembro dele, pai, o segundo ou terceiro concerto, estarmos a ver uma filmagem. E yeah, isto é daquelas cenas que me marcou. Eu acho que foi, pai, o segundo ou terceiro concerto que nós demos. E havia um vídeo qualquer. E que tu começámos a ver o vídeo e tu paraste assim um monte de tempo e disseste assim: eu não me lembro nada. Ficaste super sério. Eu não me lembro nada. Isto sou eu não me lembro nada disto.
Ficas em transe.
Já estavas a mandar naquilo que
tu estás.
És animal de palco, entras lá e ficas em transe e já nem te lembras de nada daquilo que estás a fazer. Uma pergunta que é: tocar fora e em países tão diferentes como o nosso, como é que é?
Um grande desafio, mas
sempre uma aventura.
É sempre uma aventura. E para não falar, todos eles foram diferentes à sua maneira. O mais louco foi a Índia. Isso então
é super diferente mesmo.
Nós viemos o caminho de lá para cá a pensar como é que nós vamos contar aos nossos amigos e à nossa família o que é que acabou de passar aqui.
Os indianos curtem rock, é isso?
Sim, nós esgotámos um estádio, fizemos soldado.
Quantas mil pessoas?
Não faço ideia.
Acho que eles nem eles sabem.
Bem, comparado com isso, Altice Arena é peanuts, não é, para vocês? Dizer, digo eu.
É mais ou menos.
Não,
é mais
a opção é maior em casa.
É. Exatamente. Sim, era aí,
e tocar cá é muito difícil.
Era aí que eu queria chegar, que é lá fora, tudo espetacular, esgota. Mas aqui é a vossa casa, aqui é o nosso país, não é? É diferente. A forma até como são acolhidos ou como são criticados, espero que não, é completamente diferente, não é?
Muito.
E nós tugas somos muito críticos.
Lá está, por isso é que eu disse exatamente o criticados.
Há de haver alguém no meio do público assim de braços cruzados, só olhar.
E há uma dada assim a cabeça.
É que não estou a ver a expressão do Will, foi impagável. Tipo, não me convence.
Aquele kick está fora do tempo.
Está nesta palavra, não está bem.
Não está,
exato.
Não.
Mas há sempre haters, portanto aí esqueçam. Mas vocês, acredito que têm muito mais lovers do que haters neste momento.
Sim.
Digo
sim,
eu.
Eu também acho que sim.
Nós no que toca a isso, até acho que temos muita sorte, porque, pronto, né, já alguém dizia, nem Jesus agradou a toda a gente.
É verdade.
E nós, os maus comentários, ou os comentários menos bons, é algo muito vestigial até.
Mas têm também comentários maus.
Claro,
como qualquer banda, há pessoas que. Lá está.
Mas é estranho que são poucos.
É isso, é isso. Sim, muito, muito, poucos, muito, mas... muito, muito, muito poucos. E acho que também, dentro daquilo que é Linkin Park, vai-se vendo uma coisa que acho que devia acontecer um bocadinho em tudo, que é seres pró qualquer coisa em vez de seres contra. Se não é para ti, ok, passa à frente. Mas se estás ali, se estás a perder o tempo com aquilo, então ok, estás ali porque aquilo é algo que te interessa. Se não te interessa,
óbvio,
passa à frente.
Eu acho que devia ser assim, mas o Tuga é complicado.
E às vezes encontra-se comentários da mesma pessoa, tipo em 5 ou 6 vídeos diferentes.
A sério?
Não, ele não gosta, mas vai ver
tudo. Não, que é para ter a certeza. Que é para confirmar. Olha, qual é a vossa ideia daqui para a frente? É que depois de tocar na Altice Arena, não sei se os vossos. Tipo, tem mais algum sonho?
Está feito.
Só quando a Altice Arena acabou. Pronto, já não vão tocar mais lá dentro.
É conquistar o resto do mundo. Agora fazer o que fizemos em Portugal, mas em todos os outros países do mundo. E fazer uma cruzinha, uma série.
Todos os países têm um Altice.
Portanto, vocês na vossa sala de ensaios têm um daqueles mapa-mundo enorme e vão pondo os pinzinhos.
Nós na Nova Zelândia, isto foi engraçado. O primeiro concerto que nós demos na Nova Zelândia Foi Auckland. Foi Auckland ou Wellington?
Auckland.
Ao lado estava uma arena enorme e nós tocamos na salinha um bocadinho mais pequena. Não era assim tão pequena, mas era mais pequena.
Não era mas, a sala de mas era muito mais pequena. Mas era tipo dentro do mesmo conceito.
E o nosso tour manager colocou-nos no backstage, no camarim, onde os Linkin Park tiveram uma vez.
Estava lá uma t-shirt
assinada com o bilhete. Porque ao lado estava uma arena, exatamente, uma arena. E o nosso objetivo agora para a Nova Zelândia.
Então,
a próxima vez é ir àquela arena, porque tem que ser.
Mas o
backstage tem que ser igual.
Pronto, exato. Olha, qual foi o melhor, até agora, porque ainda não tocaram na Altice Arena, vão tocar, qual foi o melhor concerto da vossa vida?
Índia. Para mim foi a Índia.
Acho que têm opiniões diferentes, pronto.
Sim, a Índia correu.
A Índia foi crazy.
Foi fixe, mas é pá, tipo.
Foi bom concerto.
Nos Açores, São Miguel.
Foi muito bom também.
Por acaso foi. Ganda crowd.
A questão aqui é isso: é tipo, mais do que o sítio ou o próprio concerto, é depois também toda aquela atmosfera que se gera.
As pessoas,
pelo menos a mim, é aquilo que mais me marca sempre. É aquilo que tu estás a fazer e aquilo que tu estás a ver do outro lado, a maneira como estão a reagir aquilo, às músicas, tudo isso, mais do que um sítio, são essas imagens que me ficam sempre.
Até, por exemplo, na Índia o palco era em bambu.
Um palco gigante,
em bambu.
Como se possa imaginar num estádio. Mas lá está, culturalmente as coisas são tão diferentes, a estrutura daquilo, por trás, é tudo em bambu.
Opa, isso é muito fixe.
Mas aquilo era forte.
Mas
aguentou.
Não abanou. E eles bem tentaram.
Yeah. Olha, e esta coisa de ser rockstar e tocar no mundo inteiro e não sei o quê, atrai muitas babes. Temos que falar disso. Vocês são um imã de babes neste momento, ou não?
Estou fora, sou pai.
Olha, eles todos, estou fora, estou out, não sei.
Não, porque a gente quando vai para casa estamos ali no nosso cantinho, na nossa cidade pacata.
Não são muitas loucuras, não é?
Os que conhecem já conheciam de antes.
Pronto, não vão contar maluquices do backstage das tours, que é uma pena, que eu gosto de saber essas histórias, mas pronto, mas não podemos ir por aí. Olhem, dia 15 de Abril, Altice Arena. Na altura em que se calhar alguma malta vai ouvir o Rockstar, provavelmente já não haverá mais bilhetes. Mas isto foi muito engraçado, porque vocês começaram com 6 mil bilhetes à venda e neste momento é o dobro, são 12 mil. O palco já foi arrastado para trás uma data de vezes, porque de cada vez que está a esgotar, metem mais bilhetes à venda e continuam a vender bilhetes.
É incrível.
Portanto, se calhar agora o vosso objetivo é vender os bilhetes todos da Altice toda com o palco no sítio dele, digo eu.
Sem pressão.
Acho que desta vez não, mas a próxima está.
É isso, a próxima?
A próxima, sim. Mas neste momento o palco está muito próximo de.
A próxima, eu acho que isto é só a primeira. Assim? Eu acho que vai ser só. Vamos ver o que é que vai acontecer daqui para a frente. Planos de futuro, que é isso que eu queria saber. O que é que vocês querem fazer agora, a falar um bocadinho mais a sério? Vão chegar à maior sala de espetáculos do país. O que é que vocês querem fazer daqui para a frente? Continuar a tocar, ir a mais países do mundo?
Claro que sim.
Eu acho que a ideia aqui passa por mostrar o nosso trabalho onde nos deixarem fazê-lo, não é?
A cada vez mais pessoas.
Exatamente, aqui em Portugal, agora que conseguimos chegar ao Altice, ter a oportunidade de fazer isto. Lá está, onde nos deixarem fazer, acho que parte muito por aí. É tentar levar isto o mais longe possível e isso vai ser sempre fazer aquilo que nos deixarem fazer.
Andar de malas às costas e viajar pelo mundo inteiro, não é?
Vamos embora.
Que é isso que vos dá gás.
Uma vez, não é?
É verdade, é verdade. Olha, muito obrigada por terem estado aqui no Rockstar. Foi mesmo muito fixe conhecer-vos um bocadinho melhor e perceber que, apesar de a vossa vida ter dado uma grande volta, não é?
Porque
de repente e de repente toda a gente fala em vocês e que vos conhece, que vocês continuam a ser as mesmas pessoas, não é?
É sempre.
E a mesma malta fixe, e eu acho que isso é sempre de valor, porque este mundo acaba às vezes por mudar um bocadinho as pessoas. Infelizmente.
Não, gente, acho que não. Acho que
pobre um dia, pobre para sempre.
Muito, espero que não sejas pobre para sempre, creio. Olha, só uma última pergunta. Vocês de facto ganham dinheiro com a música neste momento? neste momento, agora, não estou a dizer no início, agora, conseguem ganhar dinheiro da música?
Neste momento dá para pagar as contas.
Neste momento dá finalmente para estarmos
só a fazer isto. Porque antes nós tínhamos o nosso trabalho, mais isto.
Exato.
E era muito mais difícil conciliar.
Cada um tinha o seu trabalho, é isso?
Bastante, sim, pelo menos trabalhei num bar.
Pelo meio, já lá vou.
Exato.
Trabalhei no Boogie Bar durante 8 anos. Então.
Cidade gratuita?
Yeah. Estava saturado. Era aqui difícil, aqui mesmo em termos de viagem,
viagens.
Viagens da agenda.
Trabalhar
claro.
À noite e viagens de manhã.
Sim. E depois tocar em Lisboa, chegar a casa às 4 ou às 5 da manhã.
Andarem constantemente nesta.
Nós chegámos a deixar,
deixar uma porta de trabalho.
Felizmente já não tenho que fazer isso e isto é mesmo só a vossa vida. Eu espero que vocês continuem a tocar e que tenham muito sucesso e que continuem a escutar salas. Principalmente aqui no nosso país, fico muito feliz disso acontecer. Claro que é sempre bom sabermos que uma banda portuguesa está lá fora a fazer alta cena, não é? Mas é diferente, o carinho é diferente quando isso acontece aqui no nosso país. Olha, muito obrigada, encontramos na Altice Arena.
Então,
lá estaremos com os convidados todos para dois concertos incríveis, que são vocês e os Buzz Lovers, os espanhóis Buzz Lovers, que também hão de passar aqui pelo Rockstar um dia destes, quando eu conseguir que eles venham cá. Que tirei um tempinho da agenda para passarem por aqui. Última música, que é uma música muito especial para mim. Faz sempre parte dos meus sets de rock, sempre, porque eu adoro, tem um power incrível. Eu sei que vocês também a vão tocar, que é o Bleed It Out. Também curtem, não é?
Claro.
Dá uma pica do camandro tocar esta música. Imagino eu, se me dá a mim pica passá-la, tocá-la, então.
Nós também damos ali um toquezinho especial.
Ah, é? Dá um toquezinho especial.
Tem que ir ver.
Nós não vamos contar mais. Malta, muito obrigada. Ficamos então com Bleed It Out. E no dia 15 de Abril, Altice Arena. Toda aberta para receber os Hybrid Theory e também os Buzz Lovers. Um beijo muito arrojado. Pessoal, muito obrigada e até à próxima.
Obrigado.
Rockstar. Time, hand grenade pins in every line. Throw them up and let some shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is, you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stomp it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away. I bleed it out, digging deeper. Just to throw it away. Just to throw it away. Just to throw it away. I bleed it out. Go, stop the show. Choppy words and a sloppy blow. Shotgun opera lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Afterwards don't mean a thing. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away.